Sejam muito bem-vindos ao podcast da Hunter, esse mais um canal de informação e descontração para todos nós. Meu nome é Bruno Pires e agora temos aqui Pedro Macedo. Pedrão, fala aí, tudo bem?
Beleza, mano. E você?
Bom demais.
Que
Se
ótimo.
apresenta aí rapidão, em 30 segundos, antes da gente começar.
Boa, prazer estar aqui mostrando um pouquinho aí do meu trabalho e de como eu sou como pessoa também, para quem não me conhece, conhecer um pouco melhor. Sou Pedro, trabalho na Hunter desde que a Hunter virou Hunter mesmo. Sempre gostei muito da Hunter, tem como segunda casa. Espero conseguir passar o melhor do meu trabalho aí para todo mundo, conseguir adicionar aí nos treinos de todo mundo, né?
É isso aí. Você antes da quarentena, né? Você dava aula que horários, Pedro?
Na verdade, até ano passado eu dei aula na Hunter nas segundas, quartas e sextas à noite e todos os dias ao meio-dia. Só que aí, em 2020, eu assumi um projeto novo e aí eu tive que me ocupar dessas segundas, quartas e sextas à noite. E aí, por enquanto, em 2021, eu tô. 2021, em 2020, eu tô só nessa parte de meio-dia mesmo, mas tô lá todo dia ao meio-dia, o pessoal da sala.
Acho que você já tá achando que a gente só vai sair dessa quarentena em 2021, hein?
Pois é,
Tá
bicho, já teve
feio.
até show do Roberto Carlos, acabou o ano, cara.
Tá tentando uma nova alternativa, né? Ver se acaba o ano e termina com isso.
Exatamente, pois é.
Como é que tá a sua pegada aí na quarentena? Você tá conseguindo treinar direito? Como é que é?
Cara, tem seguido bem os treinos do Bernardo aí, né? Os treinos que ele tem colocado pra gente aí. Tô conseguindo fazer um pouquinho de coisa em casa também. Eu tenho uns pesos em casa. Consegui pegar uma argola, trazer aqui pra casa também pra fazer uns muscle-ups em casa. Cara, não, eu tô tentando nessa quarentena não pirar, né? Eu acho que é o que todo mundo tá fazendo. Então eu deixei de preocupar um pouquinho com performance física e tô mais me divertindo mesmo, entendeu? Tô fazendo o que eu gosto, tô malhando, tô fazendo os treinos do Bernardo mais por diversão mesmo, né? E o bom é que a gente ainda faz as lives lá às vezes, então dá pra treinar lá no box também, matar um pouquinho da saudade, pelo menos uma vez por semana.
Vai suando ao vivo na live, né?
Pois é, passando vergonha ao
Aí
vivo,
fica
tá
bom.
doido.
Mas você tá bem demais, você tá conseguindo fazer até muscle up dentro de casa?
Pois é, né? Pois é, tive essa sorte aí. Tive essa sorte de conseguir pegar uma argola. E aqui no pé do prédio aqui tem uma escada bem alta. Eu consegui amarrar a argola lá no topo da escada. Então, assim, deu pra brincar aqui, deu pra divertir.
E você curte, né, moço? Falando nisso, se você pudesse fazer só um movimento de CrossFit pelo resto da vida, qual você escolheria?
Não, mas aí você pegou pesado, porque, cara, eu tenho dois que são no meu coração. Na verdade, essa pergunta ia ser legal se você falasse qual treino eu posso fazer pro resto da vida, né?
Não,
Seria.
mas treino é fácil.
É porque tem um mod, que é o Amanda, que são dois movimentos que eu gosto muito, que é o Snatch, e o Squat Snatch e o Muscle Up. Mas eu acho que nesse caso aí, entre os dois, o Muscle Up ganha. Eu gosto mais da ginástica.
É, moço, é top mesmo, né?
É.
Quando você começou a fazer CrossFit, você conseguiu fazer rápido, de boa?
Sim, foi uma sorte mesmo, eu acho. Foi a primeira aula técnica lá eu consegui fazer. Foi de boa de fazer.
Que
Não, não, não,
isso, hein?
é, eu tive essa sorte. Por isso eu acho que eu gostei tanto do movimento.
Mas antes do CrossFit, você fazia alguma coisa assim, esporte?
Cara, eu pratico esporte desde novo, né? Então eu sou apaixonado com esporte desde criança. Eu com 12 anos de idade eu comecei a participar de umas corridinhas de motocross, eu já tinha uma moto e aí fui crescendo, fui passando para as corridas de enduro. Fiquei um pouco longe, voltei um pouco, fico aí desde que eu entrei na faculdade em 2008, eu fico nessa, fico um pouco longe, fico um pouco e volto a treinar, fico um pouco longe, volto a treinar. Mas sempre andei de skate também, a vida inteira, sempre adorei andar de skate. Sempre joguei bola, sempre gostei de esporte no geral, mas quando eu conheci o CrossFit, foi no finalzinho da minha faculdade de Direito, foi quando eu apaixonei mesmo, aí eu fiquei doido, foi quando eu resolvi fazer Educação Física.
Então quer dizer que você fez Direito, você formou em Direito?
Formei, cara, formei em Direito. Formei em Direito em 2015, eu acho. Isso mesmo. E aí, logo em seguida, eu já entrei na faculdade de Educação Física.
Ah, então você nunca advogou, sei lá o quê? Fez OAB?
Fiz e não passei. não passei, cara. Fiz no finalzinho do curso. Eu cheguei a fazer, tentei fazer duas provas, mas, assim, eu não conseguia me dedicar muito naquilo, né? E aí eu não passei, e aí foi quando eu resolvi largar mesmo e partir para uma empreitada nova. Mas em compensação também, o level 1 eu passei de primeira.
Ó, você vê, quando o cara tá interessado mesmo, né?
Ah,
diferente.
É, completamente diferente. E assim, você trabalhar feliz, você ter vontade de estudar é outra coisa, né, cara? Completamente diferente.
Uhum. É, quando você quer aprender mesmo, né? Não quer só passar, é outra história.
É, exatamente.
Aí você conheceu o CrossFit como?
Cara, conheci lá na Bad Bull, um outro box que eu dou aula também. O Rafa, que é um dos meus amigos desde criança, ele dava aula lá na época, hoje ele é um dos donos, ele dava aula lá e me chamou pra ir lá treinar. E aí eu fui lá, comecei a treinar lá com ele, conheci o Thiago Caldas também, que é um coach que o pessoal conhece bem aqui em BH também. E fui lá, fui gostando. Com 6 meses que eu tava treinando, 7 meses mais ou menos, eu entrei na faculdade. E aí eu comecei já a estudar e fazer estágio já na área de educação física, mas já entrei direto no CrossFit mesmo.
Uhum. Isso lá em 2014 que você conheceu?
Isso foi 2015, faz 5 anos agora.
Tá. Aí então você foi um dos que começou a fazer educação física por causa do CrossFit, acho que.
É, exatamente.
Todo mundo. Todo mundo?
Assim, é.
Todo mundo acho que começou assim.
É, porque a gente conhece o esporte, gosta, né? E aí começa a levar a sério, e aí você vê aquela oportunidade. É o que eu falo, velho. Se a oportunidade bater na sua porta, não deixa passar. Né, porque eu já gostava daquilo, né, eu vi que eu tinha uma facilidade para executar alguns movimentos, e eu sempre prestei muita atenção no que, nas aulas que os coaches davam, né, que na época era o Thiago e o Rafael. E aí um dia, e aí quando eu entrei na faculdade, eu saí batendo na porta de todos os crossfits aqui do Buritis, onde eu moro, pedindo estágio, falei, olha, estou na faculdade de educação física, eu já treino crossfit, me dá um estágio. E aí um dia um cara me ligou e falou assim, Pedro, tô precisando de alguém para dar uma aula aqui agora, era aqui 5:30 PM, preciso de uma aula aqui 6 horas, você consegue dar aula? Eu falei, uai, consigo, eu nunca tinha dado uma aula na vida. Era um box que tinha acabado de abrir aqui no bairro, e a professora não conseguiu ir, acho que ela viajou, não lembro o que aconteceu. Eu falei, uai, eu vou. E aí eu fui, quando eu cheguei lá, eu bati o olho no quadro, eu conheci todos os movimentos. Aí eu conseguia passar a técnica do dia também. E aí, no final do dia, o cara me contratou e aí eu comecei a trabalhar lá. Foi o primeiro box que eu comecei a dar aula. Chamava Iron Team, aqui no Buritis.
Ó, que isso, né? Jogou na fogueira de uma vez.
Pois é, mas acabou que deu certo.
Batismo de
pois
sangue.
Pois é. E aí depois eu passei pra Anexo, que também era um outro box mais antigo, que já existia mais tempo aqui no Buritis. E aí eu comecei a dar aula lá também.
Uhum. Mas assim, antes do CrossFit, você tinha vontade de dar aula de alguma coisa? Ou foi só com o CrossFit que surgiu? Assim?
Não, eu sempre tive essa vontade de dar aula. Já falei isso com minha esposa uma vez. Quando eu era criança, eu tava no colégio, assim, eu vi os professores dando aula, e aí, claro que uma aula completamente diferente da que eu dou hoje, mas eu vi eles dando aula, E aí eu pensava assim, nossa, o dia que eu for professor eu não vou fazer isso. Assim, eu lembro direitinho desse pensamento que eu tinha. Então eu sempre tive vontade de transmitir algum conhecimento, eu sempre quis passar algum conhecimento para alguém, seja lá qual esse conhecimento for, entendeu?
E você acha que a galera do CrossFit é fácil de ensinar?
Cara, meio complicado. O que acontece?
Ou o povo só quer fazer as coisas de qualquer jeito?
Não, eu acho que o povo tem muita sede de aprender. Eu acho que o pessoal tem muita sede de aprender, né? Independente os que vão só para emagrecer, os que vão querer ser atletas, os que vão querer levantar peso, os que vão só para divertir mesmo. Mas eu acho que o pessoal tem uma grande vontade de aprender. Só que é nítido que a gente vê o interesse das pessoas mais por alguns movimentos do que para outros movimentos, né? Então, por exemplo, você chega numa aula de pull-up, por exemplo, você vai passar uma técnica de pull-up, é difícil, principalmente as meninas, a gente conseguir deixar as meninas tão interessadas quanto as outras pessoas, entendeu? Esse é um desafio que eu tenho, assim. Então, eu tento deixar a aula o mais dinâmico possível, a técnica o mais dinâmica possível, para conseguir chamar a atenção dessas pessoas que não se interessam por aquele movimento, entendeu?
E nesse tempo que você está dando aula, tipo, desde 2015, 2016 até hoje, você sentiu alguma diferença da galera, assim? Porque cresceu muito, né?
Cresceu.
Galera do CrossFit.
Sim.
Tinha poucos boxes em 2015. Agora tem muitos boxes. Então, muita gente está praticando agora.
Sim.
Você sentiu muita diferença?
Cara, eu senti diferença em tudo. Esse ano, assim, eu já tenho 4 anos de dando aula de CrossFit completos, né? Trabalhando em box, né? E eu senti uma diferença não só nos alunos, mas nos professores, nas pessoas que trabalham nas recepcionistas, em todo mundo que trabalha nos crossfits. Porque o que acontece? Cresceu muito o número de crossfit. Foi uma febre muito grande, né? E aí, querendo ou não, os alunos começaram a cada vez querer mais, né? E os atletas também. A galera que vai para competição, a galera quer mais. O cara não quer chegar no box de CrossFit e ele já vai para a competição, ele já faz todos os movimentos, ele já tem um PR de 100 kg de snatch. Você mesmo, que é um cara super bom aí que eu conheço, né? É difícil você chegar lá e aprender uma coisa nova todo dia, né? Então, esse é um desafio muito grande que a gente tem, que com o desenvolvimento e com o tempo que a galera foi treinando, todo mundo foi melhorando, né? Esse desafio, ele começou a ser muito importante pra gente. Então a gente tem que se qualificar cada vez mais pra gente conseguir entregar algo de novo pra aquele cara que tá ali esperando, entendeu? Então essa mudança realmente aconteceu, né? Além da mudança também do pessoal que vai no box para praticar alguma atividade física, né? Porque tem gente que tá ali e não vai para competição. A pessoa quer só fazer uma atividade física. Então você tem que adequar o seu nível de aula para a mesma pessoa que tá ali naquela turma e quer competir e a pessoa que tá ali e tá ali só para fazer uma atividade física mesmo, entendeu?
Mas você acha que antigamente tinha mais gente com essa pegada de competição do que hoje? Ou só ficou diluída a galera da competição?
Eu acho que aumentou um pouco mais, na verdade. Eu acho que aumentou um pouco mais. Você vê, assim, adesão em campeonatos é bem alta, a galera tá indo mesmo, né? Mas eu acho que também deu uma diluída pelo fato de ter entrado muito mais gente, entendeu? Então acabou dando uma diluída, mas essas pessoas que entraram foram também muito motivadas por aqueles caras sangue no olho que estavam lá desde o início, entendeu?
Aquela galera chata que ficava falando de CrossFit 36 horas por dia,
exatamente.
Né?
Mas assim, cara, tem que falar mesmo. o pessoal é apaixonado, tem que falar mesmo. Tem só que tomar cuidado pra não falar coisa errada. Entendeu? Mas se é...
Você era desse, Pedro?
Já. Todo mundo passou
porque
por isso.
Se...
Todo mundo passou por isso.
Se você começou a fazer educação física por causa do CrossFit, no primeiro semestre, segundo, você falava pra todo mundo, não, eu quero isso aqui só por causa do CrossFit.
Cara, eu vi hoje, ontem no meu aniversário, minha esposa postou uma foto minha no Instagram dela, postou um tanto de foto lá nos stories, e aí uma das fotos foi numa viagem que a gente fez na América do Sul, que a gente fez um mochilão na América do Sul, e na foto a gente tava numa vinícola, e aí eu tava com uma roupa super normal e um tênis de CrossFit todo colorido, velho. Aí eu falei assim, pô, Lana, como é que você deixava eu sair assim, com a roupa até bonitinha, mas com um tênisão de CrossFit no pé? Aí ela, ué, você gostava, não tinha jeito, saía só com camisa escrito CrossFit. Ah, acho que todo mundo passou por isso, só falava de CrossFit dentro de casa, minha esposa não aguentava mais escutar a palavra CrossFit mais.
E você não conseguiu levar ela pro CrossFit,
não? Eu tentei, mas não deu muito certo, não. Justamente por na época que eu tentei levá-la, eu era muito inexperiente, era que cara muito sangue no olho também. Então ela era uma daquelas pessoas que só tava lá pra fazer uma atividade, e eu ficava pegando o pé dela demais. Não, faz direito, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu conduzi as coisas de uma forma um pouquinho... erradas, e aí ela tomou raiva e não quis voltar mais. Com o tempo eu consegui trazê-la de volta ali lá na Anexo, ela voltou a treinar na Anexo, mas aí enquanto ela tava treinando, acabou que o box teve que fechar, e aí ela parou de treinar por aí mesmo, porque aí não tinha mais academia perto.
E a galera da educação física que era colega sua, achava o quê? Que você era louco? Falava que CrossFit machucava, que CrossFit era
tudo
coisa de
isso,
doido.
Velho. CrossFit machuca. Assim, eu deparei com um preconceito muito grande na faculdade com relação a CrossFit, sabe? Até professor, cara. Então, eu deparei com um preconceito muito grande. Mas o bom, velho, é que a faculdade de Direito, ela me deu uma base de argumentação muito boa, entendeu? Então eu conseguia conversar com as pessoas sem ficar naquela tipo cara bitolado em CrossFit, mas eu conseguia dar um pouco mais de argumentos da educação física mesmo, de que o esporte funciona, entendeu? E aí acabou que nos últimos períodos eu consegui até, eu dei uma aula na Hunter pro pessoal da minha sala ano passado, um professor meu foi super legal, o cara adorou, a galera da sala adorou também. Então, assim, tem uma matéria lá na faculdade que chama Atividades Físicas em Academias, e todo ano a professora que dá essa aula, todo semestre, a professora que dá essa aula, ela pede pra eu levar os alunos em algum box de CrossFit. Já aconteceu duas vezes, eu levei uma vez na Hunter e levei uma vez lá no Bad Bull, mas o pessoal sempre pede agora, porque depois que eu consegui convencer o pessoal, a aceitação foi bem legal.
Então você vai disseminando CrossFit por aí. Esse é o seu evangelho.
Exatamente. Porque o que acontece? Eu quero disseminar atividade física, eu quero disseminar saúde, entendeu? Só que a minha ferramenta é o CrossFit, então não tem como não falar sobre ela. Entendeu? Então esse que é o segredo do negócio, sabe? Eu sou um cara que, assim, se a pessoa tá praticando atividade física, que ela pratique qual seja for, sabe? A hidroginástica, futebol, o que for. Tem que praticar musculação, tem que praticar, sabe? Mas se a pessoa puder praticar CrossFit, é um pouquinho melhor, né?
Só não pode ficar parado, né? Também exatamente. Acho. O mais importante é
exatamente
essa parte. E aí, Pedrão, você tá falando que... Agora você tá dando aula só no meio-dia, antes da
isso.
Quarentena. Eu acho que a aula de meio-dia tem a galera mais competitiva que tem no box. De meio-dia, né? Como é que você lida aí com essa galera que, tipo, quer fazer só pra ganhar dos outros?
Cara,
e às vezes esquece um pouco de fazer direito.
Eu acho isso o máximo, velho. Eu acho muito legal. sou até suspeito para falar do pessoal da sauna, que sou apaixonado por todo mundo que tá lá, que treina lá com a gente, mas é meio complicado, porque chega uma hora que os caras começam a contar repetição um do outro, e o cara para de prestar atenção no treino dele para prestar atenção no treino do outro, sacou? Então fica, é um pouquinho complicado só de dosar isso nessas horas, entendeu? Mas eu acho muito legal, porque o clima de competição que tem meio-dia é muito saudável, entendeu? Não só meio-dia, mas os caras da sauna com os caras dos zumbis, né? Com os meninos, com o Flávio, com o Danilo. O Danilo treinava lá, agora não tá mais. Mas é muito legal esse clima todo de competição, porque eu acho a Hunter tem muitas pessoas boas, né, de treino. Tem muita gente boa de treinar ali. E aí você pega um sabadão de Team Hunter. Cara, doido demais a galera treinando ali, todo mundo. E um querendo ganhar do outro, tudo, mas aí você vê que é tudo saudável, uma competição bem saudável entre a galera.
É um espírito competitivo que junta, né? E não,
exatamente,
não separa,
exatamente,
né, galera?
Isso é muito legal. Com isso certeza.
Né? Mas a galera ali tinha hora que tem que tomar uns cuidados com os no rap.
Tem uns que não querem o paralelo, né? Mas a gente tem que...
Tem gente ali, vou falar não, mas que nunca quebrou a paralela, né, na vida. Não vou citar nomes.
Mas acontece.
Mas e você já competiu,
cara,
também, Pedrão?
Já participei de umas competições, já participei do BOP Games, né? Já participei de um torneio. Antes de eu ser coach lá na Anexo, teve uma competição bem legal também, que juntou uma galera de fora lá, e eu era aluno lá, e aí eu cheguei a participar também. Eu já competi umas 3, 4 vezes, assim. É bem legal, eu gosto muito, mas eu tenho que lembrar que eu trabalho na segunda-feira, entendeu? E o cara, na última competição que eu fui, eu não esqueço disso. A última prova do domingo eram uns landes, e era num campo de futebol, cara. Eram uns landes, tinha land, overhead squat, você tinha que atravessar o campo de futebol fazendo no walking land com a barra na front rack position. Velho, eu dou aula de spinning também, né? De bike indoor. Cara, quando eu fui dar aula de spinning no dia seguinte, na hora que eu subi na bicicleta, minha perna não mexia. Eu tive que pedir desculpa pros alunos e falar assim: galera, eu vou dar aula aqui em pé porque não dá pra pedalar, minha perna tá doendo muito. Então, assim, esse é um dos motivos que eu participo pouco de competição. Mas de vez em quando dá umas loucas e eu acabo participando mesmo. Mas minha pegada é outra. Minha pegada não é muito dessa de competição mesmo, igual a galera, não.
Mas e você, como coach, assim, como é que você vê a competição? Tipo, a galera normal. Não tô falando atleta, não. Você acha que a galera deve participar?
É um momento de interação muito legal. Muito legal. Entre você, as pessoas que estão competindo com você, seja no seu trio, na sua dupla, no seu quarteto, e também com as pessoas que estão competindo com você naquela competição, sabe? O que acontece? Eu vejo muito, muito pouco no CrossFit aquela competição da galera querer um ferrar o outro. Não, a galera quer se superar. Então a galera quer ser melhor do que o outro, entendeu? Mas ninguém quer ferrar o outro, sabe? Então eu acho que é um momento incrível. Assim, eu lembro a primeira vez que eu fui competir, quando eu entrei com meu trio na arena, assim, pra gente treinar, pra gente fazer a primeira prova. Era uma prova de uns squat cleans, e aí o menino que tava comigo tava tremendo de medo. Eu falei assim: calma, velho, fica tranquilo. Quando a gente entrar lá, se você conseguir fazer, beleza. Senão você sai e aí outro entra e faz. E aí o cara mandou tudo unbroken, ficou super feliz. Foi um momento de superação muito legal. Então, assim, se você tem vontade, cara, tem que ir. É muito legal. É muito legal. O seu olhar ali de baixo, eu lembro, a maior competição que eu participei foi o BOP, né? Então, assim, eu lembro quando eu entrei lá. E aí eu olhei aquele galerão, assim, olhando, e falei: nossa, que doido, velho, que doido. É muito bacana, sensação muito legal.
Eu também acho que vale a pena.
Tem que
todo
passar
mundo...
pela experiência.
É, não precisa ir numa competição gigante, não precisa ir RX, não precisa ir pra ganhar. Mas você tem um pontinho de vontade, eu acho que você
e
deve ir pelo menos
interação também,
vez.
Cara. Você entrar na área de atleta, poder trocar ideia com o pessoal lá que tá lá com você, que é amigo seu, sabe? Você ter a opinião do cara que acabou de competir com você, de como que ele foi na prova. É um momento de interação ali, você com seus amigos, é muito legal, velho, é muito legal, eu indico muito.
Uhum. É, aí, e fala com o coach, né, também antes, assim, que você tem vontade, não precisa ter vergonha de falar só porque você não acha que vai ganhar.
Exatamente,
chega e conversa com o coach
exatamente.
Também.
Quando eu competi, né, tinham muitos alunos meus competindo. Então eu dava muitas dicas para eles, porque eu conhecia eles fisicamente melhor do que às vezes eles mesmos. E aí eu dava dica pro cara ganhar de mim na prova, entendeu? E como ganharam várias vezes. Então, assim, é muito legal, velho, essa interação de coach e aluno na competição, entendeu? Eu sempre vou nas competições para ver meus alunos, acho muito legal essa interação.
É muito bom mesmo. Acho que todo mundo tem a oportunidade. Tomara pois que volte esse ano,
ano
né?
Passado, porque... Ano passado, se eu percebi, tá, foi top, né, velho?
Mas aqui, Pedrão, estamos chegando aqui ao final. Deixei um conselho, uma frase motivacional. Alguma coisa que você quer falar.
Caramba,
aí pra galera da
psicólogo que eu virei agora. Não,
uma visão de coach,
cara,
que você tem aí.
Eu tenho uma
pra
visão,
ajudar todo mundo.
Coisa, eu tenho uma visão do boxe. Vocês estão na Hunter, vocês estão num lugar sensacional. A gente tá rodeado de gente, de pessoas boas lá, pessoas competentes, tá? É difícil se achar num boxe, numa academia, tantas pessoas que trabalham lá competentes como a gente tem. Todo mundo é muito bem qualificado lá, todo mundo sabe o que está fazendo lá, tá? Então, se você está na Hunter, esse já é um ponto muito legal. Você está no lugar certo, não saia dali, né? Outro ponto muito legal são as pessoas de lá. Você vai estar rodeado de gente boa. Cara, é muito aluno que tem na Hunter. Por exemplo, eu dou aula lá no meio-dia, são 30 pessoas numa aula e, cara, são 30 pessoas bacanas, sabe? Todo mundo na mesma interação, todo mundo no mesmo objetivo ali, e é muito legal isso, sabe? Então, assim, eu vejo a Hunter como uma familhona grande, assim. Eu, estando lá, eu me sinto muito em casa, me sinto muito bem. Sempre fui muito bem recebido desde quando eu entrei lá. Então, eu me sinto muito em casa, me sinto muito bem lá. E a interação nossa com o aluno lá é muito legal, muito legal. Não chega nem a ser uma interação de professor e aluno, mas eu vejo muito como uma amizade. Eu levo muitos alunos da Hunter como meus amigos, entendeu?
É, realmente o ambiente
bem
lá
diferenciado, é muito família, é bem diferenciado mesmo. Então, assim, se você que tá escutando aí, se tiver gente escutando que não for nem de BH, cara, se tiver oportunidade, dá uma passada lá, conhece, vai num Team Wod, você vai ter certeza que, sim, você vai gostar muito e vai querer voltar.
Isso aí, também acho. Então, Pedrão, meus parabéns pra você.
Aí,
entrou na casa dos 30
ontem,
e hoje, né?
Ontem.
Meus parabéns,
valeu
felicidades.
Demais. Obrigado.
Muito sucesso aí pra você.
E parabéns pra você
coach.
Aí nessa fase de apresentador aí. Show de bola. Gostei muito, viu, velho?
Ah, você viu, né? Quarentena. Tô
não
com sabia pra fazer
que
qualquer
tinha
coisa.
Mais essa qualidade aí, não.
É, a gente tenta,
show
né?
Show de bola, velho. Muito obrigado.
Então, valeu, Pedrão. Eu que agradeço
a
participação. Valeu todo mundo que escutou até aqui. Até a próxima.
Tchau, valeu. Até a próxima.
Tchau.